O Bitcoin é o ETF da humanidade. Quando você compra Bitcoin, você aposta que os seres humanos vão continuar produzindo mais riqueza, inventando novas tecnologias, continuar trabalhando. Só que para você fazer essa aposta, você não precisa necessariamente adivinhar qual empresa, qual setor, qual país ou qual tecnologia vai vencer. Ao mesmo tempo, você tira o fruto do seu trabalho de um sistema que foi construído para diluir ele. Quanto mais gente fizer isso, menos poder o mundo fiat vai ter para financiar essa máquina de extração sistemática em escala absurda. O Bitcoin pode capturar o progresso da humanidade e também remover o freio que impede esse progresso de ser cada vez maior. Quer entender o que eu quero dizer com isso? Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar. Primeiro, um aviso. A Better Money está sempre em constante mutação. Vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempo desaparecido aqui, algumas semanas que eu não posto vídeos do Bernardo falando sobre alguma ideia. Nessa recente mudança em que a gente foi focar muito mais em soberania como pilar central e como nosso norte, porque é a minha missão e é a missão da Better Money, o fato dela existir é para isso. Eu acabei ficando sem munição do que falar, porque eu não queria ficar falando sobre mercado, sobre number go up, sobre notícias macroeconômicas, Estreito de Hormuz, qualquer coisa desse sentido. E a gente fica preso num paradoxo que é, porra, será que eu vou falar a mesma coisa sempre? Bitcoin é soberania, é o melhor dinheiro que já existiu. Quantas formas possíveis e diferentes há de falar a mesma mensagem? Então, eu sentei, repensei, reavaliei muita coisa e decidi que daqui para frente, muitos dos nossos vídeos vão ter esse formato mais orgânico. Eu não tenho roteiro, eu não vou preparar. Eu vou preparar minha linha de raciocínio, estruturar em bullet points e trazer aqui para vocês essas ideias. Mas vai ser eu e você trocando ideia, nada além disso. Então, não vai ter muito trabalho de edição. Eu não quero ter o gargalo de também. Ah, o Bernardo desenvolveu uma ideia, gravou um vídeo cheio de cortes, entregou na mão do editor. Ele tem que ficar 2, 3 dias preparando, porque isso gera uma fila de produção estressante e um gargalo gigante. Se eu soltasse 5 vídeos por semana na mão do editor, o editor ia ficar louco ou teria que contratar um exército de editores. E, como vocês sabem, eu valorizo muito o fato de não ter equipe, de trabalhar da minha casa, de qualquer lugar do mundo e poder fazer uma estrutura muito enxuta, pegar as minhas ideias que estão na minha cabeça e os estudos documentados de tudo que eu vim estudando sobre Bitcoin ao longo de 10 anos, mastigar e entregar isso para vocês de uma forma didática. Então, se preparem para esse novo formato mais orgânico, mais bruto da Better Money, porque eu vou postar cada vez mais vídeos assim. E a ideia é que vocês me vejam cada vez mais vezes no seu feed do YouTube. Fechou? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, primeiro vamos definir o que é um ETF. Um ETF, um Exchange Traded Funds, nada mais é do que uma cesta para você não depender de uma única aposta. Se você vai comprar um ETF de ações de tecnologia, ela vai ter várias empresas ali. Então, ele faz meio que uma diversificação por default, na maioria dos casos. Tem o ETF de Bitcoin da BlackRock, de outras emissoras de ETF também, que fazem uma única aposta em Bitcoin, mas via de regra é uma aposta diversificada por definição. A humanidade vai continuar sendo inovadora, vai continuar inventando novas formas de empregar tecnologia, de aumentar a produtividade, novas formas de trabalhar e de resolver problemas que seres humanos têm. Você não precisa necessariamente escolher IA, país, empresa ou tecnologia vencedora para fazer uma aposta no Bitcoin. Se você quer apostar que a humanidade vai fazer isso, vai continuar prosperando e inventando novas formas de produzir mais riqueza de forma mais escalável, com maior produtividade, com menos recursos ou com a mesma quantidade de recursos. A riqueza criada pela humanidade sempre vai ter uma única coisa em comum. Todo mundo, todo ser humano na face da Terra tem um desejo de pegar parte da sua riqueza gerada, armazenar isso e levar para o futuro. Se não existisse poupança, não existisse formas de atravessar o tempo com o seu patrimônio, com parte do seu patrimônio, parte da sua riqueza, todo mundo ia viver num gigantesco hedonismo, gastando tudo como se não houvesse amanhã. E a gente sabe que a humanidade prospera e se desenvolve, a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa à medida que as pessoas vão tendo uma preferência temporal menor e vão conseguem se planejar para daqui a 10, 20, 50, 100 anos. Isso é um fenômeno que fez a humanidade sair do tempo das cavernas e chegar aonde chegou. E o Bitcoin é o melhor dinheiro que a gente já conheceu. Eu já falei disso inúmeras vezes e repito sempre, porque ele traz escassez previsível e absoluta, liquidez global 24 por 7, é a coisa mais fácil de você comprar e vender. Portabilidade absoluta, você põe na sua cabeça 12 palavras e você atravessa qualquer fronteira. E regras sem nenhum tipo de emissor central que define de top-down quais são as regras e pode mudar essas regras. Portanto, não é participação jurídica na produtividade da humanidade. Você não está comprando uma cota de um fundo que alguém regula, alguém decide quais são as regras. Você está simplesmente comprando uma unidade monetária desse dinheiro que é capaz de absorver esse valor crescente. Eu não preciso saber qual é a empresa que vai vencer, qual é o país que vai vencer, qual é o ser humano que vai vencer. Eu só preciso acreditar que a humanidade vai continuar produzindo mais e mais riqueza, que essa riqueza vai continuar procurando o melhor lugar disponível para não ser destruída. Só que existe uma pergunta que a gente precisa fazer antes disso, que é: se a humanidade produz cada vez mais riqueza usando cada vez menos, por que que a vida não está ficando absurdamente mais barata para todo mundo? A tecnologia é inerentemente deflacionária. Então, se antes custava tanto para produzir um celular, 10 anos atrás, hoje custa-se muito menos para produzir, o custo de produção diminui e os celulares vão ficando cada vez mais potentes. Um exemplo bobo. Isso é a tese central do livro The Price of Tomorrow, do Jeff Wolff, que veio aqui no podcast semana passada. A tecnologia aumenta a produtividade, os seres humanos são inventivos, eles vão produzindo cada vez mais unidades de produtos, de bens e serviços por menos unidades de inputs, de matéria-prima, de trabalho, de esforço. Isso deveria fazer com que o preço de todas as coisas caísse, por causa do livre mercado e da competição. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Qual é essa coisa? Ou seja, se você não está seguidamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano, se sentindo mais e mais rico, tem alguma coisa interceptando o trajeto entre esse progresso e o seu bolso. E essa coisa se chama dinheiro fiat. Então, salário, patrimônio, faturamento, eles sobem nominalmente. O poder de compra nunca acompanha, porque a inflação positiva permanente é tratada pelos especialistas, donos do sistema, como estabilidade. O dinheiro novo está sempre entrando na economia via créditos, via banco, via governos, via mercado, mas ele não chega igual para todo mundo. A gente já falou disso, inclusive nos cursos, do efeito Cantilhão. Os ativos essenciais sobem antes do que o salário se ajusta. Então, se você trabalha como um CLT, se o quanto você ganha de dinheiro não depende diretamente de quanto valor você gera para outros seres humanos, e você tem vários gatekeepers aí pelo caminho, seja o RH da sua empresa, o CEO, o diretor, o gerente, enfim, você acaba tendo o seu reajuste salarial com defasagem e, nominalmente, ele nunca vai bater a inflação. Também tem o ponto de que a inflação é mentirosa, os índices são maquiados e eles são artificialmente colocados para baixo. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Quando você pega o seu fruto do seu trabalho, que é traduzido e volta para você em dinheiro, e esse dinheiro é uma representação virtual do seu tempo e da sua energia, você coloca isso para carregar através do tempo em um dinheiro que pode ser drenado, pode ser diluído, pode ser desvalorizado sistematicamente, que é o dinheiro fiat, você está se colocando numa posição passiva de que você aceita essa drenagem, você aceita ser roubado. Portanto, todos os ativos essenciais são demandados por todas as pessoas. Se você precisa de água, você vai pagar o preço que for numa garrafa d'água para você não morrer de sede. Se você precisa de comida, você vai pagar o preço de que for num alimento para você não morrer de fome. O preço das coisas sobe porque mais e mais unidades monetárias estão inundando a economia e brigando pela mesma quantidade de bens e serviços. Se o dinheiro é produzido mais rápido do que bens e serviços, o preço dos bens e serviços vai subir em relação ao preço do dinheiro. A régua está quebrada. A gente fala isso repetidamente, mas é sempre bom repetir mais e mais, porque pode ser que tenha gente nova chegando aqui no canal. E qual é o custo oculto de participar desse sistema perverso, desse sistema que foi feito para drenar de você o seu tempo, seu esforço, sua energia vital? Você vai ficando cada vez mais ansioso, vai perdendo tempo de vida e vai sentindo que não importa o que você faça, Não dá para progredir. A humanidade sempre produz abundância com uma mão e o sistema monetário fiat confisca parte dessa abundância com a outra mão. É disfuncional, é esquizofrênico e precisa acabar. E é exatamente aqui que comprar Bitcoin deixa de ser apenas uma decisão individual de investimento. Quando você resolve parar de participar desse sistema perverso, sair do sistema monetário fiduciário fiat, você começa a reduzir o poder de fogo dessa máquina que depende da sua permanência dentro dela. Ela só tem poder sobre você porque você continua utilizando aquela ferramenta, o dinheiro fiduciário, o dinheiro fiat. Eu sei que nem todo mundo pode simplesmente virar um empreendedor do dia para a noite, montar a sua empresa, montar o seu ponto de venda e só aceitar Bitcoin. É impossível, por causa da ameaça da violência do Estado, da moeda de curso forçado, você é obrigado a aceitar aquela porcaria. E ou porque você trabalha numa empresa que só vai te pagar em reais, em dólares, em euros, e não é uma possibilidade. Mas você pode parar de participar disso no montante que você pode parar de guardar parte da sua riqueza através do tempo denominada em coisas guardada em coisas que estão denominadas em dinheiro fiat. Quando você compra Bitcoin e você carrega o Bitcoin através do tempo, você sai desse sistema. Você para de colocar o seu tempo e energia traduzidos em dinheiro, depositados em algo que pode ser drenado, que o valor pode ser drenado e arrancado de você. E, bom, quando você compra Bitcoin, a maioria dos casos, 99,9% das vezes, dado que o Bitcoin ainda é uma tecnologia de 17 anos de vida, está sendo monetizado, você vai comprar Bitcoin usando reais, usando dólares, usando euros numa exchange, num P2P. Ou seja, você vai entregando para sua contraparte naquele trade, naquela transação, reais, unidades fiat. Ou seja, o fiat não para de existir, ele só é passado para o vendedor, ele não vai ser destruído do dia para a noite. Só que a mudança está quando você para de guardar sua riqueza de forma passiva dentro desse sistema obsoleto, esse sistema perverso que foi feito para te escravizar. Quanto mais pessoas entendem isso, mais valor migra para o Bitcoin. É só você ver exemplos de pessoas que entenderam o Bitcoin 15 anos atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, enfim. Quando você realmente entende. Se você tem ações, fundos imobiliários, imóveis, terras, terrenos, começa a dar uma coceira absurda, uma vontade descontrolada de você vender essas coisas e comprar Bitcoin, porque você realmente entendeu. Você entendeu o que está acontecendo, você entendeu que surgiu essa nova tecnologia revolucionária, essa forma de você se libertar, ter mais soberania e que você chegou cedo. E aí que está o upside. O fato de você ter chegado cedo reflete no preço. O preço está em um desconto absurdo, porque o Bitcoin representa 0,1% da riqueza global. Portanto, chegar cedo vai te enriquecer muito se você se posicionar antes da maioria. E quando você faz isso, você começa a vender as outras coisas e comprar Bitcoin, trocar suas terras, trocar seus imóveis, trocar suas ações por Bitcoin. O Bitcoin sobe. Ele vai se comportando como um gigantesco buraco negro, sugando o prêmio monetário das outras coisas. Os imóveis hoje custam uma fortuna. Seu avô provavelmente trabalhava e a sua avó ficava em casa cuidando dos seus pais e seus tios. E ele sozinho, com alguns poucos anos de trabalho, com a renda que ele tinha na empresa, ele conseguia comprar um imóvel ou à vista ou financiado em poucas vezes, enfim. Hoje é praticamente impossível para a enorme maioria da população global. Por quê? Porque o imóvel virou um porquinho, um cofrinho, onde as pessoas colocam o seu dinheiro para se proteger da inflação. Se o dinheiro não estivesse quebrado, imóvel serviria a função primária e única dele de moradia e não de cofrinho de reserva de valor. Além disso, quando você começa a comprar Bitcoin, não quer dizer que Fiat vai morrer do dia para a noite. O Estado. Essa é a fase que a gente está agora, tá? O Estado, ele ainda continua tendo o poder da violência, ele continua podendo te taxar, ele continua podendo te coagir, e é o que ele vem fazendo de forma cada vez mais violenta. Por exemplo, no Brasil, agora com a reforma tributária de cripto, eles estão se enfiando cada vez mais na sua vida privada, querendo saber mais e destruindo a sua privacidade. Então, você vai ter que declarar Quanto Bitcoin você comprou, em que data, qual quantidade, para qual carteira foi, qual é a marca da carteira, qual era a cor da cueca que você estava usando no dia, enfim, você entendeu. O Estado vai taxar cada vez mais, vai coagir, eventualmente eu acredito que ele vai até criminalizar a autocustódia de Bitcoin. Portanto, isso é um processo gradual. Você ainda tem muita facilidade de comprar Bitcoin e de guardar Bitcoin de forma soberana, quando comparado com o que o cenário de 10 anos, daqui a 10 anos, muito provavelmente. Só que à medida que mais adoção vai acontecendo, mais liquidez e credibilidade o Bitcoin vai ganhando, e a saída fica cada vez mais óbvia para mais e mais pessoas. Ou seja, o dinheiro fiat não precisa desaparecer para ele ir perdendo poder. Ele já está ficando obsoleto. Ele já está. A máquina já está soltando fumaça, já está saindo vapor. Sinais claros de que a dívida é impagável e que essa bola de neve já cresceu demais, eventualmente o fim da linha precisa chegar. E o Bitcoin já é uma obviedade para quem estudou, fez o dever de casa, percorreu o trajeto e entendeu. Só que para a enorme maioria das pessoas na face da Terra, provavelmente 99% das pessoas, isso não é uma realidade ainda. Basta que as pessoas parem de tratar o Bitcoin como uma aposta especulativa e comecem a tratar como um voto que elas fazem com o próprio bolso de não participar desse sistema perverso, é uma ferramenta para elas guardarem o fruto da própria vida delas de forma honesta, de forma que ninguém possa exercer coerção e roubar delas, que o Bitcoin vai vencer. É uma inevitabilidade, é uma lei imutável da natureza, a não ser que você pense em eventos catastróficos. Provavelmente tem gente aqui assistindo e falando: ah, Bernardo, mas e se a internet acabar? Meu amigo, se a internet acabar, você tem problemas muito maiores do que você conseguir entrar no validador de blocos e ver o rastro do seu Bitcoin, ver se seu saldo está lá. O seu dinheiro fiat provavelmente também vai desaparecer e vai vencer nesse cenário quem tiver mais arma e munição, porque vai ficar toda a comida, porque as cadeias logísticas também vão parar e a comida vai desaparecer. Portanto, se você tem terra, armas e munição, você vence nesse cenário, mas esse cenário é tão improvável que não vale a pena a gente perder um minuto do vídeo falando disso. Bitcoin é uma inevitabilidade. Eu quero que vocês entendam essa mensagem e assimilem essa mensagem. Se você ainda não entendeu, se você acha que não é tão óbvio assim, é só você percorrer esse mesmo trajeto, dedicar as horas a entender, estudar a origem do que é dinheiro, estudar a origem do problema, o problema que o dinheiro fiat significa para a humanidade, como ele corrompeu os valores e corrompeu a economia e como isso está chegando ao fim da linha e por que o Bitcoin não é mais um ativo na cesta de possíveis ativos que você pode colocar no seu portfólio. Não é mais uma aposta especulativa, é a solução para esse problema. Portanto, isso precisa estar cristalino e transparente na cabeça de cada um de vocês. Se não está, tem lugares para você aprender. Aqui mesmo, aberto de graça no YouTube, na aba Cursos, você vai encontrar o Bitcoin Wake Up Call, o Bitcoin Exit Plan, o curso básico e o curso mais avançado do que o básico. Sobre esse assunto, onde você vai entender. São cursos antigos, vem lá de 2024, quando eu comecei a gravar conteúdo. Então, não se irritem muito com a qualidade do vídeo, do áudio, mas tá tudo lá, se você quiser. Eu não posso, como diz o Morpheus no Matrix, eu só posso te levar até a porta, você precisa atravessá-la. E se você quiser sempre reforçar sua convicção recorrentemente e estar perto de pessoas que fazem isso, a Citadela existe para exatamente isso. Depois a gente fala mais da Citadela. Bom, quando existe um dinheiro capaz de transportar valor do presente para o futuro sem ser diluído, sem perder o valor, sem ser roubado, fica cada vez mais óbvio e mais fácil você poupar e você parar de tomar risco. Você começa a drenar o valor que antes estava ali numa piscina de dinheiro que simplesmente os barões do sistema fiduciário podiam ir lá arrancar de forma sorrateira sem você perceber, ou na base da porrada, via taxação, via inflação que enfiada goela abaixo em você. Quando você tira disso, você para de participar disso. E se um número suficientemente grande de pessoas, e quando eu estou falando suficientemente grande, não estou falando de 50%, 80%, 90% da população global, não. Talvez 3%, 5% seja o suficiente. Quando o número suficientemente grande de pessoas faz isso, esse sistema, esse fim da linha vai chegando mais rápido. Esse sistema perverso colapsa mais cedo, porque eles precisam que você participe desse golpe como a vítima. Se a vítima não entra no golpe, o golpista não consegue dar golpe. E qual é a consequência de mais e mais pessoas entendendo o Bitcoin e transferindo a sua riqueza do sistema antigo, do sistema perverso, para patrimônio soberano, para Bitcoin? A ressurreição da poupança. A poupança, como você provavelmente conhece, sendo brasileiro e tendo crescido no Brasil dos anos 80, 90, ela está defunta, ela não existe mais. Ninguém em sã consciência põe dinheiro na poupança hoje em dia, simplesmente porque a inflação é tão grande que a poupança é incapaz de preservar o seu poder de compra. Então, se você pega o seu dinheiro e coloca na poupança, você está aceitando e assinando embaixo num documento que diz que você vai empobrecer. Qual é a consequência prática disso? É que todo mundo tem que tomar risco para conseguir bater a inflação, para não empobrecer ao longo do tempo. Pense em um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo, um fisioterapeuta, um atleta, um artista, enfim. Essas pessoas passam boa parte da sua vida se dedicando a uma área, seja por interesse, seja por convenções sociais que o empurraram para lá. E ela se especializa cada vez mais nisso, ela estuda, ela dedica tempo e energia para se tornar melhor naquela arte, naquela profissão, naquela atividade. E ela vai, todo dia, sai de casa ou troca de roupa, senta na frente do computador e exerce aquela função com o objetivo primário de gerar mais valor para outros seres humanos. Um empreendedor é um exemplo claro disso. Um empreendedor tem uma ideia. Ele vê um problema na humanidade que precisa ser resolvido, uma dor que existe no público-alvo, ele fala: porra, eu quero resolver esse problema, eu tenho essa ideia de como resolver esse problema, eu vou construir um produto ou um serviço para resolver esse problema e encontrar esse público-alvo lá do outro lado, oferecer para ele a solução para esse problema e pegar dinheiro em troca disso. Se eu encontro um pool suficientemente grande de pessoas com esse problema, eu tenho uma solução. Eu encontrei o product market fit no jargão dos empreendedores e dos startupeiros. O capitalismo nada mais é do que isso: trocas mutuamente benéficas, voluntárias, em que uma pessoa entra com um serviço ou um produto, a outra pessoa entra com um serviço ou um produto, ou com dinheiro como denominador comum. E todo mundo sai dessa troca mutuamente benéfica, quer dizer que todo mundo saiu mais rico, mais feliz do que antes da troca. Certo? Quando você não consegue poupar e você é um médico que, se você trabalhar 10 horas por dia, fizer cirurgia, atendendo os pacientes no seu consultório, pegar esse dinheiro e colocar na poupança, você vai ter que trabalhar mais e mais e mais para manter o padrão de vida, porque a inflação vai estar sempre correndo mais rápido do que a performance da poupança pífia. O que que acontece como consequência natural? Você se torna um investidor. Você tem que pensar: como que eu faço para bater a inflação? O meu custo de vida aumentou 10% de um ano para o outro. Então, eu tenho que enriquecer pelo menos 10% ao ano, senão eu vou empobrecer. Aí, você vai para ações, você vai para imóveis, você vai para outras coisas, para investimentos que têm risco inerente para tentar bater essa inflação. Ou, se você não quiser se tornar um investidor amador e ter que aprender sobre análise gráfica, sobre fundamentos, se ficar estudando e lendo newsletters e etc., você tem que terceirizar isso para alguém. E aí você procura a Faria Lima, você procura o gerente do banco, você procura assessor, gestor, family office, etc. Ou seja, a enorme maioria das pessoas, eu não estou falando que é 100%, tá? Pode ser que tenha pessoas que tenham como hobby: eu quero aprender a investir, eu quero me tornar um bom investidor para tentar enriquecer mais rápido, pegar o fruto do meu trabalho e fazer esse bolo crescer. Só que a enorme maioria das pessoas não quer fazer isso, porque a enorme maioria das pessoas se dedicou durante boa parte da sua vida àquela atividade e a forma mais eficiente que ela tem de enriquecer é exercendo aquela atividade. Eu tive uma reunião, mais ou menos um ano atrás, com alguns amigos meus de infância que são muito bem-sucedidos no setor de construção civil. Eu fui explicar Bitcoin para eles. E aí, a primeira coisa que eles falaram para mim, são três irmãos, eles abriram a reunião falando: Bernardo, obrigado por ter vindo, dado esse tempo para a gente explicar o que você enxerga e a gente quer entender, mas eu quero deixar uma coisa clara: a gente não quer tomar risco com o nosso patrimônio. A gente já entendeu que a forma mais inteligente da gente enriquecer e preservar patrimônio, expandir patrimônio, é tomando risco no nosso negócio, onde a gente tem expertise e a gente manja mais dessa coisa aqui do que qualquer outra pessoa na sala, em qualquer sala que a gente entrar. E isso faz total sentido. Se você é um médico cardiologista, você deveria tomar risco dentro da sua área de expertise de cardiologia. Você procura novas formas de atender novos pacientes, você procura novos hospitais, você vai em novos congressos, você aprende mais e você se torna melhor e melhor e melhor naquilo. Não estudar análise gráfica, estudar empresas de IA e estudar qualquer outra coisa que não seja a cardiologia. Entendeu o exemplo, né? Então, a enorme maioria das pessoas não quer ficar batendo benchmark. Ela só quer pegar o fruto do trabalho e transportar através do tempo. E deveria ser esse o default, o modus operandi, e deveria ser uma possibilidade. Mas como a inflação não deixa a poupança sobreviver, as pessoas são forçadas para tomada de risco contra a vontade delas. E aqui eu preciso fazer um adendo, porque o Bitcoin ele ressuscita a sua capacidade de poupar. E aí muita gente vai ouvir essa frase e vai falar: porra, Bernardo, como assim? O Bitcoin nos últimos 12 meses está perdendo da própria poupança, está perdendo do CDB, está perdendo da Petrobras, da Magalu, qualquer coisa que seja que você possa inventar aí. Sim, só que o prazo importa. A gente não está falando de bater do Bitcoin, bater a performance desses ativos todo santo dia, toda santa semana, todo santo mês, todo santo ano. No longo prazo, o Bitcoin vem sim sistematicamente batendo a performance de todas as outras coisas, porque você chegou cedo, como eu falei, você chegou antes da maioria e ele vai sendo monetizado. Isso não quer dizer que vai ser sem volatilidade. A volatilidade é o motor que vai fazer esse negócio ir para a estratosfera e subir e bater a performance de todos os outros. Então, no curto e médio prazo, sim, o Bitcoin pode perder feio. Se você escolher uma janela temporal em que o Bitcoin caiu 50%, como agora, vai parecer horroroso, um banho de sangue, e você vai falar: porra, deveria ter ficado na poupança, deveria ter ficado no meu fundo imobiliário, eu estaria muito mais rico agora. É por isso que lá tudo que a gente faz dentro da Better Money começa com o nosso método de calcular o RPS, o Ratio de Patrimônio Soberano. Você precisa, antes de mais nada, construir a sua convicção inabalável no que eu estou falando aqui, nessa tese do que o Bitcoin é o melhor dinheiro que já existiu e é uma ferramenta de soberania, e por que isso é uma inevitabilidade no longo prazo. Mas você também precisa saber quanto do seu patrimônio você consegue carregar em Bitcoin por 10, 20, 30 anos sem ser forçado a vender, seja por falta de convicção, seja porque você se expôs demais e a volatilidade te machuca, porque você tem que vender no fundo. Então, voltando para onde eu estava falando. Bitcoin é escassez monetária com volatilidade brutal ao longo do caminho, infelizmente, porque a gente está na fase de monetização. E a volatilidade, à medida que ele vai crescendo, vai se dissipar. Só que quando ela tiver desaparecido, você já vai comprar Bitcoin a milhões e milhões de dólares. Talvez você não tenha o benefício do upside que você tem agora. Talvez não, com certeza. E o que vai acontecer é que investimento vai voltar a ser algo opcional. Você pode ser um cardiologista que quer investir em ações. Você pode ser um advogado que quer investir em imóveis. Você não precisa ser forçado a fazer isso. Você pode simplesmente falar: eu não vou fazer porra nenhuma disso, eu não quero perder meu tempo com isso, eu vou pegar, gastar o meu tempo e minha energia produzindo riqueza, resolvendo o problema de outras pessoas, receber dinheiro, gastar menos do que eu ganho e pegar o que sobrou todo mês e colocar em Bitcoin e carregar por 10, 20, 30 anos. É isso que a gente ensina aqui na Better Money. O Bitcoin não vai ressuscitar a poupança simplesmente eliminando o risco de curto prazo. Ele vai criar algo escasso que transporta valor ao longo do tempo por décadas sem você precisar tomar risco para não ser diluído. Beleza? E se a volta da poupança passa a ser uma realidade, se a poupança volta a funcionar, uma parte gigantesca da indústria atual, a indústria que foi construída para ajudar você a sobreviver ao dinheiro quebrado, vai simplesmente perder a razão de existir. O que eu quero dizer com isso? O mercado financeiro deveria existir para uma única coisa, que é servir a economia real. A função legítima do mercado financeiro é ligar pessoas e empresas que precisam tomar dinheiro, porque não têm aquele dinheiro agora e querem investir numa ideia, numa indústria, numa qualquer coisa, colocar aquele capital como capital produtivo para chegar a uma finalidade, a resolver um problema, com pessoas que têm excedente, de dinheiro e querem tomar risco. Não todo mundo que tem excedente de dinheiro, só aquelas que querem tomar risco. Então, o mercado financeiro deveria ligar poupança e crédito a investimento produtivo. Fim de papo. O que aconteceu é que o dinheiro quebrou, a poupança morreu e todo mundo foi obrigado a tomar risco. E aí, o mercado financeiro foi ficando cada vez mais hipertrofiado, mais agigantado. Então, hoje você vê a Faria Lima, você vê o Wall Street e você tem um diagnóstico claro. Fundos, assessorias, produtos, estruturas inchadas que estão ali simplesmente para tentar te proteger do dinheiro que está apodrecendo. Eles te cobram 2% ao ano do seu montante que você já tinha e mais 20% de tudo que eles conseguirem superar um determinado benchmark, que muitas vezes é arbitrário e que muitas vezes nem preserva o seu poder de compra real. E outra circunstância, outra consequência perversa desse sistema quebrado é que alguns dos cérebros mais brilhantes que nós temos, as pessoas com maior nível de inteligência, mais capacitadas de gerar valor para outros seres humanos, são cooptadas por essa indústria que simplesmente pelos incentivos quebrados. Elas não são pessoas perversas, elas não são pessoas más por definição, mas elas vão onde está o dinheiro. Se o que dá dinheiro é trabalhar no mercado financeiro, quem quer enriquecer vai para o mercado financeiro. É óbvio. E, portanto, a fuga de cérebros da economia real, da economia produtiva e de resolver problemas que aumenta a produtividade da humanidade e faz com que a gente enriqueça sistematicamente é um problema real. Cada vez mais pessoas vão lá usar essa genialidade, essa inventividade, não sei se inventividade é uma palavra, mas enfim, para simplesmente criar tecnologias, criar novos métodos de tentar preservar o seu poder de compra do dinheiro quebrado que não deveria nem existir em primeiro lugar. Ou seja, Wall Street, Faria Lima deveriam ser radicalmente menores, talvez 80%, 90%, sei lá quanto é o número exato. Nunca fiz essa conta e não sei nem como faria. Mas o fato é que o tamanho exacerbado do mercado financeiro é uma consequência da doença em estágio avançado que nós estamos. E tem uma outra coisa. Esse desperdício de talento, essa fuga de cérebros é só uma parte do estrago. Outra parte que o dinheiro quebrado, outra parte do estrago que o dinheiro quebrado causa também é a mudança na estrutura de recompensas da sociedade. Ou seja, quem ela ensina a simplesmente desistir do jogo honesto, do jogo de produzir riqueza. Os incentivos moralmente doentes fazem com que as pessoas abandonem a moral ou simplesmente desistam de vez. Produzir, pegar tudo e poupar não leva mais ninguém a lugar nenhum. Poupar em dinheiro fiat. O sistema, portanto, vai premiar quem estiver mais próximo da impressora de dinheiro, do crédito subsidiado e do Estado. Por isso que tanta gente migra para a burocracia, para a política, para acesso a outras pessoas e para o rent seeking, para ficar vivendo de renda, simplesmente comprando ativos, emprestando esses ativos e vivendo de renda disso. E na base da pirâmide, quem não consegue subir, quem não consegue galgar nenhum tipo de benefício, simplesmente desiste e aceita depender do Estado para tudo, ou fica na ilusão de que, ah, se eu tomar risco de forma totalmente descabida, talvez eu ganhe na loteria, ou o cara vai lá. Um exemplo claro é a sociedade brasileira moderna. O cara trabalha 10 horas por dia, fica 3 horas por dia na condução, no metrô lotado, no busão lotado, e jogando o fruto daquele trabalho, daquele suor, no tigrinho, na esperança, na ilusão de que ele vai ter a sorte grande e eventualmente ele vai sair dessa situação de merda. Isso é um sintoma claro também da corrosão moral e do quão avançada está a doença. Além disso, a estrutura de incentivos numa sociedade, nossos incentivos na sociedade brasileira, as instituições podres e totalmente cooptadas, fazem com que o incentivo gigantesco esteja para que as pessoas sejam desonestas. Quem é honesto, quem vai lá, toma risco, põe capital em risco, contrata, paga imposto, faz tudo bonitinho, tem tudo contra, todas as chances são em direção ao fracasso. É um incentivo gigantesco para você simplesmente ligar o foda-se. Ou você sai do Brasil porque ser honesto é inegociável para você, ou você continua nesse masoquismo até a hora que você desiste, São raríssimas as exceções de pessoas que conseguem vencer honestamente no Brasil. A enorme maioria só perde. Ou você vai para a desonestidade. Você pode nem pensar isso racionalmente, mas muita gente, de forma irracional, involuntária, acaba chegando a essa conclusão. O sistema foi feito para eu perder. Se eu jogar conforme as regras, eu vou sempre estar do lado da vítima, sempre me fuder. Então, eu vou simplesmente roubar dos outros, que é mais fácil. Já que tem impunidade, já que não acontece nada, quem roubou de mim tá solto e vivendo, andando de Porsche, morando em mansão, por que que eu não vou roubar dos outros? É aceito para todo mundo, não tem consequências, isso é o estágio avançado da corrosão moral que a gente tem na sociedade brasileira. Eu morei em Alphaville, eu treinava na Ironberg, eu via o quanto de bandidinho, classe média alta ou a multimilionário existia naquele bairro que virou meio que um polo, uma concentração de bandidos que entenderam que a sociedade está corrompida, os valores estão errados, os incentivos estão errados, a impunidade existe para todo lado. Então, vamos roubar o máximo de otário possível, que a gente, essa é a única forma de vencer. Isso é exatamente o que a gente vê, principalmente no Brasil. O Brasil é um retrato ainda mais claro dos outros lugares, mas não quer dizer que é só no Brasil. Agora você junta tudo. Produtividade, saída do dinheiro fiat, ressurreição da poupança e a reorganização de incentivos. É exatamente aí que aparece o verdadeiro ciclo de prosperidade do Bitcoin. A humanidade vai continuar produzindo cada vez mais riqueza. E essa riqueza vai continuar indo para onde ela é melhor tratada. Ela vai continuar querendo atravessar o tempo sem perder boa parte do seu valor. O Bitcoin vai continuar, portanto, absorvendo mais e mais valor. E o dinheiro fiat, essa máquina de extração, vai perder poder gradualmente. A poupança, através do Bitcoin, ressuscita. Ela passa a ser uma realidade. E isso faz com que a especulação deixe de ser uma obrigação para todas as pessoas na face da Terra. Passa a ser algo opcional. Os melhores cérebros, o talento, é liberado para parar de trabalhar onde dá dinheiro nessa sociedade doente e migrar para onde as pessoas podem voltar a gerar e produzir valor, produzir riqueza real. Os incentivos serão corrigidos, vão melhorar. O horizonte longo volta a compensar. E aí, mais e mais riqueza criada vai gerar mais e mais valor que vai procurar o Bitcoin e vira um flywheel, uma coisa retroalimenta a outra. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo isso aqui devem estar pensando: pô, Bitcoin não produz nada, não gera yield, não gera retorno, só o retorno da valorização dele. Eu sempre escuto isso: ah, para o Bitcoin subir, outras pessoas precisam comprar. É lógico, o Bitcoin representa 0,1% da riqueza global. É lógico que à medida que ele for sendo monetizado, ele vai subir à medida que mais pessoas chegam. Se só a meia dúzia de pessoas que entenderam em 2009 estivessem no Bitcoin, o Bitcoin continuaria valendo centavos, porque ele não seria nada, uma fração irrelevante da riqueza global. A gente chegou a 0,1%, parece muita coisa quando você olha para o preço a 60 e poucos mil dólares, chegou a 126 mil dólares em outubro do ano passado, só que ainda não é nada. E essa objeção, de certa forma, está correta. O Bitcoin não produz yield, ele não produz nada. Ele não fabrica casas, ele não põe um tijolo em cima do outro, ele não fabrica comida, ele não fabrica energia, ele não fabrica remédios. Só que ele produz sim, ele produz tudo isso que eu acabei de falar. Ele conserta a régua, ele conserta os incentivos da sociedade, os incentivos de quem produz a riqueza. Isso é muito importante. Talvez seja a coisa mais importante do que todas as outras, mais do que uma construtora construindo moradias, obras de infraestrutura, mais do que a ciência desenvolvendo novos medicamentos, porque a sociedade está totalmente cooptada e corrompida por esse dinheiro podre. Boa parte dos problemas na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na saúde dos seres humanos ao redor da Terra, são uma consequência clara do sistema quebrado. Os incentivos estão corrompidos. Eles são perversos porque a impressora de dinheiro continua cuspindo mais e mais unidades monetárias na mão de uma elite, elite entre aspas, de parasitas que querem ditar e centralizar cada vez mais poder. Leiam o Padrão Fiat do Saifedean Ammousa, o segundo livro da coleção dele, onde ele mostra as consequências do dinheiro fiat, como corroeu boa parte da sociedade, seja na comida, em farma, na academia e por aí vai. Portanto, de certa forma, é impossível calcular o quanto de prosperidade o Bitcoin vai gerar no longo prazo. Mas dá para você ter uma noção. Simplesmente dimensionando os recursos hoje que são gastos com diluição, com especulação defensiva, ou seja, você tendo que analisar gráfico, tendo que tomar risco para tentar preservar seu poder de compra, com intermediação excessiva, todos os Faria Limas que você já pagou e bancou, o Porsche Macan da esposa do cara, blindado para ele andar na Faria Lima e gastar 500 a R$ 1.000 por jantar de luxo, simplesmente porque você não quer empobrecer. Ou uma alocação de recursos, porque a tomada de decisão é centralizada e com informação imperfeita. O Bitcoin permite participar do progresso humano e, ao mesmo tempo, ele ajuda você a remover, a se remover desse sistema que impede o seu progresso e que só vai se tornar cada vez maior se você não fizer nada a respeito e se ninguém fizer nada a respeito. À medida que o dinheiro fiat vai colapsando mais e mais sob o peso da própria dívida, a necessidade dos governos de enfiar mais fundo a mão no seu bolso e arrancar mais dinheiro, te empobrecendo mais de inflação, só vai aumentar. Ou você faz algo a respeito, ou você vai empobrecer. Não existe outra solução. E é exatamente por isso que eu chamo o Bitcoin de o ETF da humanidade. Você pode, pela primeira vez na história, apostar. Com uma única aposta, sem ter que decidir vencedores e perdedores numa cesta de potenciais candidatos, você pode fazer uma aposta que a raça humana vai continuar trabalhando, inventando e resolvendo problemas. Agora, com a IA, está ainda mais óbvio que as pessoas são capazes de construir uma única pessoa com uma mente funcional, vontade de aprender e curiosidade legítima e tempo, ela consegue construir um império. Vão surgir empresas bilionárias, unicórnios de uma pessoa nos próximos anos. E isso vai ajudar a construir um novo sistema, um sistema em que as pessoas possam simplesmente conservar uma parcela maior do que elas produziram ao longo do tempo, cada vez maior. Ao longo do tempo você vai produzindo X, você guarda 0,1X, aí você produz 2X, você guarda 0,4 daquele 2X e por aí vai. Portanto, esse é o produto do Bitcoin. Eu concordo, ele não produz comida, não produz casas, não produz tecnologia, não produz energia, mas ele conserta a régua usada para coordenar todos os incentivos e as relações de todo mundo que produz essas coisas. E isso é importantíssimo. Talvez a sua maior contribuição para a humanidade não seja a do Bitcoin. Talvez a maior contribuição para a humanidade do Bitcoin não seja apenas o valor que ele absorve. E sim, a prosperidade que vai poder existir no futuro quando o dinheiro parar de punir quem trabalha e permitir que essas pessoas simplesmente poupem e pensem cada vez mais no futuro. Era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e ficou comigo até o final, deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato, se você gosta desses vídeos mais orgânicos e sem script, sem roteiro. E o que você pensou de tudo isso? Se você tem comentários, deixa aqui. Se você tiver ideias de outras coisas que a gente pode discutir, a ideia é que isso aqui seja cada vez mais espontâneo e a gente possa conversar. Não se esqueça, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. E se você assistiu tudo isso e ficou pensando, porra, o Bernardo é meio utópico, ele fica falando umas viagens e falando que o Bitcoin vai dominar o mundo e que isso é uma inevitabilidade, mas eu comprei Bitcoin a 100 mil e agora está a 60 e eu estou empobrecendo e eu não tenho essa convicção de maluco dele. É um processo. Eu entrei em 2017, eu tinha uma mentalidade totalmente fiat e ao longo da jornada eu aprendi, fiz a coisa certa, enriqueci. Me esqueci várias vezes ao longo do tempo também e botei um pé de novo na especulação, na alta preferência temporal e perdi dinheiro, dei dois passos atrás, depois eu ajustei de novo, enriqueci. Como tem aquela máxima famosa do mercado, time in the market, tempo no mercado, beats time in the market. Ou seja, o tempo que você permanece no mercado bate sempre a performance de você tentar fazer o timing do mercado, a entrada e a saída. Se você constrói a sua convicção inabalável, você dedica tempo à sua atividade de estudar esse negócio, entender que o Bitcoin é essa revolução e essa inevitabilidade, é a solução para o problema do dinheiro fiat, você consegue ter a convicção e comprar o Bitcoin e carregar ele ao longo do tempo. Porque eu sempre falo, comprar Bitcoin é a parte fácil. Carregar ele por 10, 20, 30 anos, aí que está o grande desafio. E se você quiser ajuda nesse processo, que não é do dia para a noite, você quiser ajuda para entender mais rápido, para continuar colocando mais e mais camadas de titânio, de Kevlar na sua convicção para ficar inabalável e não ter dúvidas, fa talvez faça sentido você entrar na Citadela e estar tá dentro de uma comunidade estrita de pessoas que pensam como eu, como você, e que estão sempre buscando reforçar isso, buscando melhorar o seu setup de autocustódia, buscando melhorar seu nível de soberania, implementando soberania na prática. A gente tem live toda semana, a gente discute vários assuntos que estão totalmente relacionados a isso. E lá dentro, nós não temos filtro, nós não temos ressalvas, a gente pode falar de absolutamente tudo que esteja alinhado com a nossa bússola moral. É isso que eu tinha para dizer sobre a Citadela. Se faz sentido para você, entra no link que está aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada. Se não fizer, eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço.